Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Vamos ler o que diz. Tendo Roboão, filho de Salomão, sucessor do trono, tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor e os guardava, os da guarda vinham, e usando os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo ele se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Até aí. Presta muita atenção, porque essa palavra é muito especial e Deus vai falar com você. Essa palavra, ela vai vir com o título de O Perigo do Comodismo. O Perigo do Acomodar. Se é um problema que nós temos, que o ser humano tem dificuldade de lidar, é com o comodismo, com a estabilidade. Instabilidade é quando você está instável, está em situação perigosa, está passando dificuldade. Estabilidade é quando tudo está bem, é quando as coisas melhoraram, é quando a tempestade passou, é quando você está na bonança, é quando as dívidas estão pagas, é quando o perigo passou, é quando você está tendo uma estabilidade, é quando o pior passou. Problemas, situações cotidianas, todo mundo tem, mas está dentro do padrão. Estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade familiar ali, está tudo ok com a família, estabilidade espiritual, está ali regular, estabilidade ministerial, né? E enfim, quando você encontra estabilidade em tudo, essa estabilidade, que é o quê? Você consegue andar um longo tempo com a ausência de problemas, sem a presença de problemas, ou você está passando por uma luta muito grave, ou por situações terríveis, e elas atingem o ápice, depois de um certo momento, elas baixam e elas se estabilizam, Talvez elas não se resolvam, mas elas entram num patamar controlável, dominável, seguro, estável. Estável. Quais são os perigos dessa estabilidade? Que eu disse, pode ser financeira, familiar ou geral. É que em dado momento, as crises, os picos, a dor na barriga, a aflição, ela nos leva mais próximos de Deus. Ela faz com que a intensidade da nossa busca, da nossa piedade, da nossa oração, da nossa devoção a Deus, sejam maiores. Ela faz com que a nossa santidade, ou seja, a nossa separação do mundo, a nossa luta contra o pecado, seja maior. Porém, quando esse período de pico, quando esse período de pico começa a baixar, nós tendemos a sair desse lugar da presença de Deus. Ficamos estáveis. E o que acontece? Qual que é o perigo? Nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos. Não tem perigo, não precisa orar muito. Não tem perigo, não precisa vir muito na igreja. Não tem perigo, não precisa guardar mais o olho daquele jeito. Não precisa mais fugir tanto do pecado. Afinal de contas, o pico passou. Afinal de contas, eu conquistei já o que eu queria. Então eu me acomodo. A estabilidade pode te levar ao comodismo, ok? E o comodismo pode te levar ao pecado. E o pecado pode te levar à consequência, juízo de Deus. Porque o comodismo, deixar de buscar a Deus, deixar de se santificar, deixar de se empenhar na presença de Deus, é pecado. Trocar o animal, o cordeiro sem mancha, sem mácula, do rebanho, o melhor da gordura, por um animalzinho coxo, é pecado. E quando estamos no ápice, no pico, a gente só dá o animal gordo, bonito para Deus. Nossa oração quebrantada, o jejum piedoso, a santificação. Quando estamos acomodados, ai, hoje vai o coxinho, Deus, o sarnento, a oração meia boca, sabe, o dia inteiro no pecado, vem no culto de qualquer jeito. Você está entendendo? O comodismo é pecado. Isso aconteceu com o rei Roboão. Quem era o rei Roboão? Com a morte do rei Salomão, Israel era um reino só, com 12 tribos. Lembra? Israel era formado pelos filhos de Jacó: Simeão, Rubem, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Dan, Judá, Levi. Com a morte do rei Salomão, o reino se divide em dois reinos. Então o povo de Israel fica sendo dois reinos: reino do sul e reino do norte. Reino do sul, Judá. Reino do norte, Israel. Jeroboão I leva 10 tribos cismáticas com ele. Há um cisma, vai com ele. E com Roboão vai Benjamim e Judá. Benjamim então segue. Roboão segue a linhagem de Davi, e ele fica com Jerusalém, fica com Judá. E essa história vai narrar a história do reino do sul, Judá, e do rei Roboão. Rei Roboão, filho de Salomão. Salomão tinha morto, Roboão sobe ao cargo e agora ele é o rei de Israel. Antes desse capítulo, ele está tendo um conflito com Jeroboão. Ele vai entrar em guerra com Jeroboão. Ele ele vai consultar os sábios, e os sábios dizem: perdoa Jeroboão, usa de benevolência com ele, que ele vai te servir. Ele não gostou dos conselhos dos sábios não, ele foi procurar a molecada que estudou com ele na faculdade, meninada, o que, que vocês acham que eu faço? Não perdoa esse povo aí não, mete o pau nesse povo aí. Conselho já para os jovens: Roboão deixou de ouvir os velhos, foi ouvir os moleques, pagou caro por isso. Então o reino se divide por isso. Quando Roboão vai se levantar para lutar contra Jeroboão, Deus manda um profeta e diz: não faz isso, deixa para se cumprir a profecia sobre Jeroboão. Perfeito, ele tira o time do campo, deixa dividir o reino, deixa Jeroboão com Israel, deixa ele levar 10 tribos, cuida de Judá, aqui está o templo, aqui está Jerusalém, aqui está a linhagem de Davi, daqui vai sair o Messias, e assim vocês vão indo. Perfeito. Então ele começou a administrar, ele ganhou, né, para a prefeitura de Judá, ele ganhou para o Senado, ele ganhou a presidência, e ele vai iniciar o governo dele agora em Judá, no seu reinado. Agora vamos ver o que acontece, o comodismo de Roboão, as consequências e como Roboão pagou caro, porque Roboão se estabilizou, se estabilizando, se acomodou, se acomodando, pecou e pecando, pagou caro. Vamos ver aqui a história do rei Roboão. Segundo livro do Crônicas 12, verso 1: tendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, olha lá, tendo Roboão confirmado o reino. Primeira coisa, Roboão conseguiu o que ele queria, ele confirmou o reino, ele conquistou o reino, ele dominou o reino. Até então ele estava se estabelecendo, se fixando como rei de Judá, ele estava passando aquele período de transição da divisão das tribos. Passado um tempo ele foi aceito, ele conseguiu dominar, ele ganhou popularidade, notoriedade, ele confirmou o reino. Sabe o que aconteceu com Roboão? Ele conquistou o que ele queria, ele alcançou o que ele queria, ele conseguiu o que ele tanto queria, o que ele tanto buscava. Talvez você está passando por um processo, ou talvez você conseguiu o que você tanto queria, conseguiu a casa que você queria, o emprego que você queria, a resposta que tanto você buscou de Deus. Talvez você conquistou uma posição, conquistou uma situação financeira estável, conquistou uma credencial, talvez, ou você está finalmente chegando onde você queria, você está confirmando. Talvez você orou o que está no Salmo 90, verso 17: confirma, ó Deus, a obra das nossas mãos, confirma meu ministério, confirma minha empresa, confirma meu casamento, meu relacionamento, confirma o milagre, me dá o que eu quero. Talvez Deus tenha te dado, talvez você orou: Deus, apazigua a ira, Deus responde, Deus faz algo. Ou aquilo que você lutou, trabalhou, vendeu, comprou, estudou, negociou, se formou e finalmente conquistou. Ou o caso da menina queria tanto namorar, tanto casar, tanto a pessoa dos sonhos, lutou, orou, jejuou, influenciou, fez e conseguiu. Finalmente, você conseguiu. O nível espiritual, o dom, o chamado, seja o que for, Roboão confirmou: o reino é meu, eu dominei o reino, o cargo é meu, o dinheiro é meu, o terreno é meu, a circunstância é minha, a pessoa é minha, consegui o que eu queria. Verso 1, tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, depois de ter conquistado, sabe o que, que Roboão fez? Fortaleceu, estabilizou o reino. Agora o reino é meu, agora eu tenho posse daquilo, agora eu vou me fortalecer, eu vou me estabelecer, agora eu me tornei grande, próspero. É isso que ele está dizendo. Depois de confirmado, depois que ele dominou, agora ele vai fazer crescer, vai ter o domínio total, ele vai prosperar, ele vai aumentar a guarda, ele vai aumentar os lucros, ele vai fortalecer a sua monarquia, ele vai fazê-la ter corpo, vigor, ter viço, e ele vai se estabilizar. Conseguiu o que ele queria. Ministro da Agricultura, como é que está a celeira colheita? Não cabe trigo lá, seu Roboão. Está abarrotado de trigo e tem mais uma safra vindo, não sabemos o que fazemos. Ministro da Defesa, como é que estão as fronteiras? Todas guardadas, o inimigo está a quilômetros, ninguém consegue passar. Então, uma beleza. A muralha central, como é que está? Está erguida, está já no 18º metro, sendo concluída. Impecável. Ministério da Saúde, como é que está? Todos os cientistas da medicina estão dominando essa epidemia que veio do Egito. Aqui em Israel ela não chegou ainda, já temos o antídoto. Está uma beleza. Roboão se estabeleceu e ficou estável. Talvez você está com a vida estável. Esse é o problema na vida do crente. O problema da vida do crente não é as lutas, não. O problema na vida do crente é a falta delas. O problema na vida do crente é quando tudo está tranquilo. É quando a poeira baixa, e ela pode baixar, ela tem que baixar. Jeová dos exércitos, baixa a poeira. O problema é quando ela está baixa faz tempo demais. O problema é quando você se estabiliza, chega num nível e para nesse nível. Roboão estava confortável, seguro, tranquilo, equilibrado, estável. Não estava sofrendo aflição. O inimigo não estava atacando, a crise aguda passou, o conflito com Jeroboão, o clímax baixou, não tinha miséria, não tinha desemprego, ele tinha conquistado o que ele queria. Cuidado para isso não estar acontecendo com você, cuidado para não ter passado o clímax da provação, não ter passado o clímax do vale. Cuidado para as coisas não estiverem indo bem demais. Cuidado. E o que aconteceu quando ele se fortaleceu? Ficou estável. Não tinha uma briga lá, não tinha uma contenda. Verso 1. Deixou a lei do Senhor. Aqui o problema. Tendo Roboão confirmado o reino havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor. Roboão baixou a guarda. Roboão deixou de consultar a lei de Moisés, os mandamentos. Ele deixou de lado a lei, a presença, a obediência, a piedade. Ele se afastou de Deus por conta do conforto e da estabilidade que ele estava passando. Vaca gorda, pastor. Período de vaca gorda, tá tudo tranquilo, tá uma beleza. Pior passou, não tem nada de mal, tá tudo correto, tá tudo correndo bem. É o que ocorre conosco. Quando temos a ausência dos problemas, isso pode acontecer com você. O período de estabilidade pode estar fazendo você se apartar da lei do Senhor. Você não está orando como antes. Não está jejuando como antes. Não está frequentando os cultos com a mesma frequência. Não está se santificando como antes. Por quê? Porque o Senhor me deu o que eu queria e agora eu estou estável. Nós temos essa tendência. Hebreus 13, 12. Vede, irmãos, que nunca haja em vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Cuidado! 1 Coríntios 10, 12. Aquele que cuida estar de pé, olhe que não caia. Demas me abandonou amando o presente século. 1 Timóteo 4, 16. Eu, na minha primeira defesa, ninguém veio me assistir. Essas pessoas começam a deixar. Essas pessoas começam a abandonar. Deixou a lei do Senhor. Cuidado por não. Por achar que está desfrutando de um tempo de bonança, está tudo bem, cuidado. Satanás, quando foi atacar Jesus, ele não foi no primeiro dia não, foi no quadragésimo, onde a carne estava mais fraca, mas onde o Espírito estava mais poderoso. Meu irmão, vai a pergunta, será que isso não tem acontecido com você? Roboão afrouxou, esfriou, baixou o nível. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Talvez teríamos que orar o contrário. Senhor, passa a dor. Não, Senhor, traz a dor de volta. Porque a dor, a aflição, o conflito com Jeroboão estava trazendo piedade, lágrima, choro, jejum, santidade. Agora a estabilidade está apartando o teu povo da tua presença. Os celeiros cheios, os bolsos cheios, a tribulação tendo cessado, está fazendo com que o povo se esfrie. E não busque Deus como dantes. Apartar da lei significa que Roboão se apartou dos preceitos, testemunhos, juízos, mandamentos e da lei. Ele deixou de observar, de obedecer, de levar em conta. Ele deixou de depender de Deus. Esse é o perigo da estabilidade. Esse é o perigo da crise cessar e nós ficarmos confortáveis. Isso pode ocorrer com todos nós. a ausência de ataques, a ausência de crises, a ausência de vales, a ausência de aflições, um conforto, uma estabilidade financeira associada a uma conjugal, a uma familiar, a uma série de situações que se estabilizam, que não são ruins, não são maléficas para nós, mas se nós perdermos o domínio, se nós não tivermos o governo dessa estabilidade, nós a acomodaremos e apartaremos da presença de Deus. Deixou a lei do Senhor, continua no verso 1. Olha o que eu vou citar agora, escuta. E com ele todo Israel. O que será que eu vou falar aqui agora, hein? Quem que é o cabeça do reinado? O rei? Esfria o rei, esfria o reinado. Aparta o rei, aparta o reinado. Ferirei o pastor, dispersarei o rebanho. Se você é cabeça da sua casa, você deixa a lei do Senhor, deixa a tua família também. Se você é pastor, deixa a lei do Senhor, deixa a tua igreja também. E com ele todo o reino. Olha a responsabilidade que tem aqui. Primeiro, paz. Se você deixar a presença, se você deixar a palavra, se você deixar os caminhos do Senhor, a sua família vai com você. Se você deixar, os seus filhos deixam também. Se você deixar, a sua esposa deixa também. Junto com ele. Porque Roboão tinha influência sobre o reino, tinha autoridade sobre o reino, tinha liderança sobre o reino. Se você é homem, você tem liderança sobre a esposa, você tem autoridade sobre os filhos. E se você se aparta, se você falta dos cultos, se você não lê a Bíblia, se a sua esposa não te pega orando, a mesma coisa vai ocorrer com eles, é inevitável. As igrejas, vamos pegar as igrejas, vamos contar que igreja, em termos de fiéis, é dessa linha para lá, essa massa que está aí, meu amigo, ela reflete o que está aqui em cima. Se aqui é corrupto, aí embaixo é corrupto. Se aqui é frio mundano, aí é frio mundano. Se um pastor se desvia, se um pastor perverte a lei, se um pastor distorce o evangelho, ele leva consigo toda a congregação. Toda a congregação se aparta, engole heresia, toda a congregação vai com ele para o inferno. Se você é discipulador, a mesma coisa. Se você deixa o Senhor, se você se esfria, se você crê numa mentira, vai os seus discípulos com você. Você é espelho, você é reflexo, você é o cabeça deles. Então não só a estabilidade fez Roboão parar de orar, de jejuar, de vir frequentemente nos cultos, de ler a Bíblia, de tirar o olho da mulher, de falar a verdade, de pecar, como juntamente com ele, o reino. Se você é pai e é marido, se você agora entrou num momento estável, num momento mais tranquilo, que a misericórdia de Deus te concedeu, que o amor infinito e gratuito dele te deu, que a mão poderosa te concedeu, por causa dos seus prantos, das suas lágrimas, não se aparte da presença dele, por quanto desse momento de paz, por favor. Pastor, e se na minha casa só eu sou convertido? Mesma coisa. Você é o cabeça dessa casa. Aparta você, aparta o resto. Pastor, e se sou eu o único crente da família inteira? Eu digo da genealógica. A mesma coisa. Meu irmão, não tem nada mais forte, ó, num pastor, presbítero, diácono, obreiro, num pai, num marido, num discipulador, não tem nada, eu vou até descer, não tem nada mais poderoso do que eu vou falar. Não existe nada mais poderoso. O que, pastor? O exemplo. Não desminta com a vida o que fala com a boca, camarada. Palavras não são nada perto de fatos. É o que o teu filho vê, é o que o teu filho ouve, é o que a tua esposa vê, é o que a tua esposa ouve, é o que o teu marido vê, é o que o teu marido ouve, é o que o teu pai vê, é o que a tua mãe vê, é o que importa. E se as suas atitudes são atitudes que contrariam a Escritura, ele vai juntinho com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão. Aqui fazia 5 anos que Roboão estava reinando. A apostasia foi no 4º ano que ele deixou a lei. Ok? A história mostra que os 3 primeiros anos Roboão estava tinindo. Estava igual Davi e Salomão. Um crente santo, piedoso, poderoso, de oração. Um homem de Deus. Mas Deus foi respondendo, fazendo milagre, tirando crise, vencendo inimigo. O homem se esfriou. No 4º ano, no 5º ano, Deus manda Sisaque, o rei do Egito. Por que que não foi no 4º? 3 anos de santidade, 1 ano o homem desvia. Só no 5º ano. Deus manda Sisaque, porque apesar de ter pecado, Deus usa de misericórdia. Quem sabe Roboão não arrepende, quem sabe Roboão não para de fazer essas lambanças. Deus deu 1 ano de misericórdia, entendeu? O ano do pecado foi no 4º, Sisaque, rei do Egito, veio atacar só no 5º. Deus é um Deus misericordioso. Êxodo 34 diz a respeito dele: sou misericordioso. Salmo 145:8. Tiago diz que é Deus cheio de eterna misericórdia. Talvez Deus está olhando para você e dizendo: seu cabeçudo, para de fazer o que está fazendo, antes que Sisaque chegue e destrua a tua vida. Por que que ele não veio ainda, pastor? Porque eu estou segurando ele com as minhas mãos de misericórdia. Você já viu que a gente peca num dia e Deus não mata a gente no outro? Engraçado, a gente peca num dia e no outro está vivinho. Pega estrada, nunca acontece nada. Não é verdade? Você peca no vagão e me mata. Agora minhas tripas. Não, não acontece. Aí você vai, escorrega de novo. Não acontece. Aí agora vai dar sangue, agora vai cair juiz. Ai, meu Deus. Não acontece. Por que que não cai? Misericórdia. Lamentações capítulo 3, do 19 ao 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus ainda tem um tempo para que você reflita, para que você veja. Olha, Roboão, você deixou minha lei, olha o que você está fazendo, pare com isso. Deus nunca aplica juízo sobre nós sem antes ser longânimo. Mas aí, o que que aconteceu? Verso 2. No ano 5º, o rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, faraó do Egito da época, subiu contra Jerusalém. Presta atenção nesse parênteses que a gente vai usar ele, porque tinha transgredido contra o Senhor. Subiu como, Sisaque? Com 1.200 carros, aquelas bigas romanas, aqueles carros de cavaleiro, e 60 mil cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. Vinha líbios, suquitas e etíopes. Até aí. Sabe o que é isso aqui? Vamos lá de novo, adoro fazer essa aqui. E o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Quando ele brigou lá com Jeroboão, o diabo, calma aí, Robão, vai ter a sua, eu estou aqui, eu estou só esperando, eu tenho paciência, eu não morro, eu não como, eu sou espírito. Quando Roboão deixou a lei do Senhor, agora volta lá no parênteses, subiu Sisaque contra ele, porque transgrediu contra o Senhor. Transgressão é pecado. Depois que ele transgrediu, veio Sisaque, 1.200 carros, 200 mil cavaleiros e um número incontável de etíopes e de gente, veio um poderoso exército. Tudo que Satanás precisa é que você escorregue, é que você peque, é que você abra uma brecha, e ele vem com seus exércitos para trucidar você. Aqui, ó. Deus perdoa, perdoa. Deus tem misericórdia, tem misericórdia. Suportou um ano, mas continua no erro para você ver. Continua pecando. Quando ele transgride, a brecha é aberta e o inimigo vem. Aproximadamente, olha só, 1.200 carros, 60 mil cavaleiros, devia ter quase 130 mil soldados contra aquele povo. Meu irmão, você abre uma brecha, o diabo te mata. Cuidado com isso. Olha o que que o comodismo faz. Isso aqui eu estou dizendo do comodismo, da estabilidade. A estabilidade me leva a acomodar. O acomodar é deixar o Senhor, e isso é pecado, pecado de tal maneira que eu abro brechas para o inferno inteiro. Olha aqui, meu irmão, por que que ele não foi com 100 soldados? Por que que ele não foi com 200? Por que que não foi com 3 mil? Porque Sisaque pensou assim: é a única chance que eu vou ter, é agora ou nunca. É a Operação Barbarossa de Hitler. Três frentes: Kiev, Stalingrado e Moscou. Vamos que vamos, ou perdemos a guerra ou arrebentamos com tudo. É agora. O inimigo deu uma brecha. Vamos para a Rússia. Sabe? E aí que ele faz? Vamos com a cavalaria, vamos com os Tigers, vamos com a Luftwaffe, vamos com as Wehrmacht, vamos com todo o exército. A mesma coisa o diabo, é a brecha que eu precisava, eu vou com força total, eu vou para aniquilar, eu vou para matar, eu vou para esculhambar com essa família. O inimigo vem. Olha o que que o comodismo faz. Lembra do começo da pregação? Como é que está o celeiro? Tranquilo, está gordo. Saúde, uma beleza. A defesa. Arrombaram tudo. Roboão, entraram. Mataram os que estavam lá na vanguarda. Abriram os portões. Entraram no pátio. Estão sitiando as cidades. Entraram, Roboão. Imagina na cabeça o Roboão. Eu sei por quê. Imagina a esposa: o que está acontecendo, Roboão? Roboão, mas o que estava tudo bem? Os filhos: pai, pai, o que está acontecendo, pai? O povo gritando: rei, rei, salve-nos! O rei entra na recâmara dele: eu sei o que foi. Eu deixei a lei do Senhor. Eu deixei a palavra de Deus. Deus está falando com você. Foi o pecado. Foi aquele dia. Foi a prática que eu venho fazendo. Foi a negociação. Foi o meu coração. Foi aquele telefonema. É a coisa escondida. Apocalipse capítulo 2. Eis que vejo as tuas obras, que não pode suportar os que se dizem apóstolos, nem pode tolerar a doutrina de Balaão, mas tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra da onde caístes e volta e pratica as primeiras obras, senão em breve virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Lembra onde que você caiu, lembra onde que você está pecando, lembra quais brechas você está dando, lembra por onde Sisaque está entrando e está vindo com todo o seu pelotão, lembra antes que seja tarde demais. Verso 4: tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Escuta essa palavra agora. O que que ele tomou aqui? Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a quem? A Judá. O verso 1: tendo Roboão confirmado e fortalecido, Roboão que edificou aquela cidade, Roboão que construiu com suor, Roboão que conquistou, foi fruto de jejum, fruto de oração, fruto de trabalho, fruto de piedade. Agora Roboão dá uma brecha, Roboão aparta-se do Senhor, o inimigo vem, agora é meu. É meu. Eu tomo de você de volta. Olha aqui a clareza do texto. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá. Sabe o que aconteceu? Você custou sair daquele clímax, custou chegar onde chegou, custou avançar onde avançou. Satanás está fazendo agora você voltar para trás. Vigiai e orais, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de voltar o vosso Senhor. Vigiai e olhai por vós, para que os vossos corações não se correguem das glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigia. Esse aqui é um versículo mais forte. Então, ele foi lá e tomou o que era dele, não foi isso? Apocalipse 3:11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te roube a tua coroa. Guarda o que tens, meu irmão. Nós estamos falando de uma guerra. É uma guerra 24 horas. O inimigo quer teu sangue. O inimigo quer teus filhos. O inimigo quer teu casamento. O inimigo quer a tua alma. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Ele roubou. Sabe o que é isso? Ele destruiu aquilo que você custou construir. Você custou construir uma vida santa, pura. Ele vem e arromba com tudo e suja. Você custou lutar por um casamento harmônico. Ele vem agora e destrói tudo. Você custou lutar por uma paz familiar e aquela parecia, ele veio e desarrumou com tudo. Você custou com a sua congregação, com os seus discípulos, mas por conta de você ter deixado o nível cair, baixou o nível, deixou a presença de Deus, olha o que ele está fazendo, ele está vindo comendo como um câncer. É um alerta para você. Verso 5, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, por causa de Sisaque, e se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim disse o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque. Sabe o que é o versículo 5? Deus envia um profeta. Deus envia um profeta. Sabe o que aconteceu? Todos foram para Jerusalém e todos foram reunir com o rei, os sacerdotes e os levitas. Por que que eles foram a Jerusalém? Porque lá onde estava o templo. Todo mundo foi para a igreja. Na hora do aperto, todo mundo correu para a igreja. Juntou lá o Roboão, os sacerdotes, os levitas, que Jeroboão repudiou, e os príncipes de Judá, foram tudo para Jerusalém. Jerusalém, onde está o templo, é a capital da adoração, onde está o templo, simboliza a igreja. Se ajuntou todo mundo na igreja para buscar a palavra de Deus. E veio um profeta chamado Semaías e disse, assim diz o Senhor, vocês querem saber o que está acontecendo? Vocês querem saber por que tudo isso aconteceu? Eis que eu vou dizer. A mesma coisa, hoje tem uma palavra para você, aqui na igreja, coluna e baluarte da verdade, aqui onde o Espírito do Deus vivo fala e habita. Deus está dizendo, Deus está dizendo uma palavra. Olha o que ele disse no verso 5, então veio Semaías, o profeta, e Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque, olha lá, por causa da crise, se juntaram em Jerusalém, e disse, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque. Sabe qual que é o nome disso aqui? Juízo. Vocês me deixaram? Eu também deixei vocês. Vocês querem saber a causa? Juízo. Juízo. Por que que está acontecendo isso, pastor Paulo? Juízo. Por que que tudo virou? Juízo. Por que que trouxe juízo? Porque vocês deixaram o Senhor. A resposta é juízo. Lei da semeadura, Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso colherá. Juízo. Lei da semeadura. Está só colhendo o que plantou. Lei da semeadura. Deus manda um profeta e ele revela a causa, juízo. Romanos 12, 19. E eu retribuo. Minha é a vingança, diz o Senhor, e eu a retribuirei. Romanos 12, 19. É a vingança de Deus, igreja. Ele teve misericórdia, ele suportou, ele esperou, ele mandou profetas, ele mandou pregações, mas você não ouviu. Então ele responde essa noite: vocês me deixaram, eu também deixei vocês. E por que que nós te deixamos? Comodismo, estabilidade, porque a poeira baixou. Verso 6: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Meu irmão, essa é a oração que todo pecador deveria fazer: o Senhor é justo. Pastor, qual é a reação que eu devo ter? Presta atenção. Qual é a reação que você deve ter agora que Deus pegou a saia e levantou? Abriu. Agora não tem mais jeito de esconder, irmão. Tem que levantar a mão e falar: foi eu, pequei. Não tem mais jeito. Agora tem que confessar, agora tem que abrir o jogo. Agora o profeta veio e falou, abriu, escancarou, mostrou a ferida, trouxe a luz do problema, e era: vocês deixaram o Senhor. O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que na mesma hora que Semaías, o profeta, enviou a palavra de juízo sobre eles, na mesma hora que ele disse qual era a causa de Sisaque ter entrado, de ter arrombado as portas, de ter tomado as cidades, de ter levado filhos, cativo, esposa, família, de ter feito uma lambança em Jerusalém, depois ele ter dito: foi porque vocês se esfriaram, deixaram de ler a palavra, de jejuar, de vir aos cultos, de consagrar-se, de se santificarem, de deixar o pecado. Foi isso a causa. A hora que o profeta acabou de falar, todos os príncipes, todos os magistrados se humilharam. Se humilharam. E se humilharam os príncipes de Israel e disseram: o Senhor é justo. Sabe o que eles disseram? Está certo, Senhor, de fazer isso. É justo nós sofrermos isso. Nós plantamos isso. Nós colhemos isso com as nossas mãos. Eu quis casar com esse homem, agora eu aguento. Eu escolhi essa mulher, eu escolhi essa vida. Ninguém me obrigou a apertar o botão ou ir num lugar indevido e usar e fazer o que eu fiz. O Senhor é justo. Se humilha, meu irmão. Se humilha diante da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele te exaltará. Se humilha, meu irmão. 1 Pedro 5, 6, humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Não tem problema se você fez lambança, não tem problema se você saiu com Batseba, se você matou Urias, se você comeu bolotas, se você está em chiqueiro, não tem problema se você queimou incenso a Baal, se você adorou para rinfar, não tem problema, mas apenas se humilha, confessa teu pecado, se humilha. Como é que você tem a coragem de sair de um culto desse com o nariz empinado? Sair de um culto desse falando de futebol lá fora? Sai quebrantado, se humilha. Esse texto de Pedro é uma promessa. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. O que tem? Agora vem a promessa. Que ao seu tempo vos exaltará. Vos exaltará, Ele está dizendo, se você se humilhar, Jesus disse isso em Mateus, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Os príncipes falou, gente, não estamos tudo perdido, nós pecamos, o rei disse, que eu fui fazer? Arrependa-se, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha, meu irmão. Verso 7, depois que eles se humilharam, vamos ler. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor Semaías dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Presta atenção aqui. Sabe como que chama essa atitude de Deus? Misericórdia. Sabe o que quer dizer misericórdia? É por isso que eu ando, é por isso que eu entro no meu carro, respiro e vivo todo dia, é por causa desse atributo, é nele, é um dos que eu mais me apego. O que eu mais temo é a santidade, o que eu mais me apego é a misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Não dar a nós o que nós merecemos. Que eu mereço? Rachar a cabeça numa Scania e dando três ré para frente e para trás, ele não dá. Que eu mereço? Ter um infarto fulminante meia noite e descer de cabeça para baixo no inferno, ele não dá. É a misericórdia de Deus, envolve não nos dar o que merecemos. Misericordioso, você está reclamando que está ruim? Quem tem dois braços aí? Pera aí, dois olhos, quem fala e anda aí? Quem tem, quem passou fome, vai 10 dias que não come? Você não tem ideia o que é a misericórdia. Eu vou te dar uma ideia do que é a misericórdia. Quantas vezes você pegou um carro este ano, mais ou menos, tenta ver aí, quantas vezes você entrou dentro de um carro? Tá, beleza, calculou? Quantas vezes você bateu? Se você pegou 100 mil vezes, você tinha a probabilidade de bater esse carro 100 mil vezes. Sabe que você não bateu nenhuma? A misericórdia. Você sabe quantos vasos, veias regam o seu coração? E quantas tem que ser entupidas de uma veiazinha boba? Se entupir, você cai branco aí no chão. Quantas possibilidades essas veias tiveram de ser entupidas e você ter um infarto? Só esse ano, não teve nenhuma misericórdia. Quantas vezes pegou estrada, rodovia? Misericórdia. Ah, lá em casa não tem carne essa semana. Nossa, lá na África não tem água, não tem nem verme para comer. Sua casa não tem carne? Eu conheci um missionário africano, que o dia que comeu aqui no Brasil, começou a chorar. Mas por que você está chorando? Porque ele viu uma mesa de almoço, falou, eu queria que os meus filhos vissem comida. Mas como é que é? Você não queria que eles comessem? Que negócio de vir? Não, não é questão de comer. Eles nunca viram um tomate vermelho, um bife, uma batata frita, eles nunca viram. Eles comem uma xícara de canjica, diluída numa lata de 18 litros de água. Depois de 2 horas fervendo, o líquido que sobra é o que elas comem. E você está passando necessidade? Perfeito. Verso 7. Vendo, pois, o Senhor que se humilhara, veio a palavra do Senhor Semaías dizendo: humilharam-se, eu não os destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro. Eu não destruirei, antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Agora olha o 8, meu irmão, eu queria que não tivesse o 8, mas tem. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Entendeu o verso 8? Eu vou te explicar. Deus manda o profeta por causa do pecado de Roboão. todo Judá se arrepende. Deus diz assim: eu não vou destruir não, mas uma boa parte do reino eu vou deixar Sisaque levar cativo. Para quê? Eles vão ficar lá servindo o Egito, para ver a diferença entre servir o Egito e me servir. Sabe o que Deus está falando? Ah, vocês estavam reclamando de ser cristãos? Vocês estavam achando ruim de ser santos? De carregarem a cruz? Estava achando uma servidão ser crente? Ok, então eu vou deixar vocês desviarem. Vai servir o pecado agora, vai servir o mundo, vai servir o diabo, para ver a diferença de ser escravo de Cristo e escravo de Satanás. É isso que Deus está dizendo. Ah, você estava achando que era ruim servir eu? Então vai servir o mundo, vai servir o diabo, para ver depois que o diabo der uma surra, depois que ele fazer comer bolotas, vocês voltarão e dirão: era melhor ter servido ao Senhor. É isso que Deus fez. Por isso que tem coisa, meus irmãos, tem gente que a gente segura na igreja, Deus deixa, mas Deus deixa, e por quê? Tem que experimentar o fel, para lembrar como é que era o doce. Tem que experimentar a escuridão para sentir saudade da luz. Tem que experimentar o garfo do diabo para ver como o cajado de Jesus era bom. Está aqui, ó. Palavra do Senhor. Não, eu vou, não vou destruir tudo, não. Ah, mas uma metade aí vai tudo ser cativa do Egito. Olha aqui, vamos ler de novo. Porém, serão servos, para que conheçam ou saibam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Agora olha o 9, vamos lá. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, como a Jerusalém. Olha o que ele fez. E tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Sabe o que está falando Deus? Está falando aqui? Vai perder tudo que eu dei por causa do pecado. Vai levar os escudos de ouro, vai levar posses, vai perder obreiro, vai perder discípulo, vai perder imóvel, vai perder terreno, vai perder dinheiro, vai ter um custo essa desobediência. Está aqui. Não quer me servir? Ok. Quer pecar? Entra lá, Sisaque, leva tudo que é valioso. Olha que Sisaque não levou tijolo não, viu? Não levou porta de madeira não, levou ouro, levou o que vale. Presta atenção, olha lá, vamos ler de novo. Subiu, pois, Sisaque, verso 9, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, tomou tudo, também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Eles saquearam o templo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes Deus deixa tirar o que é de valor, tira de nós a força, tira de nós o escudo da fé, tira de nós a robustez, e deixa a gente minguando para aprender num apartar do Senhor. A oração, você fica meia hora tentando orar, mas não conseguiu orar. Você vai tentar estudar a Bíblia e não consegue. É Deus dizendo para aprender a valorizar os dias de abundância, os dias que era cheio do Espírito Santo, para valorizar as épocas das vigílias, dos jejuns poderosos. Agora vai experimentar escassez. Para a turma espiritual. Agora olha o 10, olha a tristeza de Robão, olha lá. Em lugar destes, fez Robão escudos de bronze, quer dizer, o terceiro metal mais valioso, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardava a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham e usavam os escudos, e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Até aqui, presta atenção, sabe o que Deus fez? Vou tomar tudo. mas vou dar uns escudinhos de bronze. Vai ter que baixar o nível agora. Vai contentar com escudo de bronze, Roboão. Vai ter que andar com um pouco de humildade agora. Vai ter que baixar um pouco o nariz. Tá, Roboão? Não tem mais o brilho amarelo do ouro. Porque Salomão foi o rei mais rico de todos os tempos. Tinha toneladas e toneladas de ouro dentro do templo. O homem foi levando tudo. Aí, a hora que Roboão passava, estavam os guardas com os escudinhos de bronze. Vai ter que cair o padrão. Dificuldade, necessidade, vale. Vai tirar o que deu, vai tomar o que deu. Vai ter que contentar com um padrão mais baixo de vida social, de vida profissional. Vai contentar com um padrão mais baixo de vida espiritual, vai ser escudo de bronze, vai passar vergonha. Era aquela imponência no templo, aqueles guardas com escudo de ouro, era aquela empresa bonita, aquele diploma, aquele carro lindo. Agora não, vai ter que aprender a se humilhar, vai ter que perder a soberba. Era aquele oratória vistosa, viçosa, era aquela unção, agora está no nicho. Agora olha o 13, vamos ver quem ganha no final, se é Deus ou se é o diabo. O 13 é o penúltimo, vamos ver quem ganhou. 12, tendo-se ele humilhado, olha, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas, aleluia. Deus está dizendo, eu não arrebento com tudo, porque ainda tem uma mulher de Deus dentro dessa casa. Eu não arrebento com tudo, porque tem um homem ainda que ora aí dentro. Eu não arrebento com tudo, porque tem alguém que intercede por você. Deus está dizendo, sabe o que Deus está dizendo? Eu roubo o ouro, eu roubo a prata, eu levo o cativo, eu deixo o pobre, eu tomo tudo, eu deixo doente, mas a alma de vocês eu salvo, mas a alma de vocês vai para o céu, mas a alma de vocês ninguém toca. É o que Deus está dizendo. Olha lá, vamos ler de novo. Tendo se humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Na tua família ainda tem uma mulher que ora, na tua família ainda tem um menino de Deus, na tua casa, na tua empresa ainda tem uma mãe intercessora. O Deus está dizendo, eu vou deixar acabar com o nível, com tudo. Mas quando ele diz assim, ó, e apartou-se dele a ira do Senhor, sabe o que diz? Roboão, fica tranquilo, vai ter pobreza, vai ter miséria, vai ter humilhação, mas eu não vou condenar ninguém, Roboão. É para o bem da alma de vós. Agora o verso 13 a gente acaba. Fortificou-se pois o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer seu nome. Aleluia. Até aí. E reinou mais 17 anos. cidade em Jerusalém, cidade que Deus escolheu para estabelecer o seu nome. Sabe o que, que Deus está dizendo, meu irmão? Através disso, você vai continuar na presença de Deus mais longos anos, na cidade que Ele escolheu para estabelecer o nome dEle. Você vai continuar sendo parte da igreja do Deus vivo, vai continuar sendo membro do corpo de Cristo, custe o que custar, pague o preço que vier. Longos anos ainda te esperam na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Se não fosse isso aqui, igreja, e daí se Roboão tivesse com os escudos de ouro ainda? E daí se tivesse tudo confortável? Ele teria ido para o inferno. A nação inteira teria sido condenada. Não. Não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que ele voltou a reinar. Deus deu de volta para ele o cargo. Reinou mais 17 anos na cidade que Deus escolheu para ali estabelecer o nome dele. Jerusalém, Bet Shalom, cidade da paz. Aleluia.